cresce mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Nosso lugar, inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão. Juntos continuaremos a fortalecer nossa cidade.
Bom dia, Ibirubá! Está no ar o Conexão Ibirubá, o programa da Prefeitura Municipal que mantém você sempre bem informado sobre tudo o que acontece no nosso município. Aqui, você acompanha as principais notícias, serviços, projetos e oportunidades que fazem a diferença no dia a dia da nossa comunidade. No programa de hoje, vamos abordar temas de grande importância. Você vai conhecer como são elaborados os cardápios da alimentação escolar, os cuidados com a qualidade nutricional dos alimentos e de que forma essa alimentação contribui para o crescimento e o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Também vamos trazer as principais notícias das secretarias municipais, entre outros assuntos que impactam diretamente na vida da nossa gente. Então, prepare o chimarrão, ajuste o volume e fique com a gente. O Conexão Ibirubá está no ar. Destaque da semana. Hoje temos o prazer de receber aqui no Conexão Ibirubá Arielle Ferigolo de Souza, que é nutricionista da Prefeitura Municipal de Ibirubá. Ela está aqui para conversar conosco sobre a merenda escolar oferecida nas escolas de educação infantil e fundamentais do município. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Arielle. Para iniciarmos, pode nos falar qual é o teu papel enquanto nutricionista na elaboração e supervisão da merenda servida nas creches e escolas municipais?
Bom dia a todos. É um prazer sempre falar desse assunto tão importante que é a alimentação dos nossos alunos. O papel do nutricionista, ele passa por todas as fases. Desde a preparação dos editais de licitação, de chamada pública, que é feito com base nos cardápios que são elaborados para todas as escolas, até a organização, né, da qualidade nutricional, a avaliação da qualidade nutricional, da questão higiênico-sanitária, da orientação das cozinheiras, das diretoras, de toda a equipe técnica em relação à alimentação, bem como toda a parte burocrática que envolve desde a compra até a entrega desses alimentos dentro da escola. Então, além da questão técnica do nutricionista, que é o responsável técnico pelo programa, a gente faz muitas outras ações. Então, tudo para garantir que a alimentação servida na escola seja a melhor possível, né, dentro de um ambiente seguro, um ambiente nutricionalmente, com alimentos nutricionalmente balanceados.
E como são montados os cardápios de alimentação escolar? Existe algum padrão nutricional que precisa ser seguido?
Sim, nós temos leis e resoluções. Então, a Lei 11.947, de 2009, e a Resolução de 06, de 2020, trazem todas as regras de elaboração do cardápio. Então, o cardápio, ele não é apenas preparações dispostas, né, em um papel. Não, o cardápio, ele é pensado desde a qualidade desse alimento. Então, as leis da nutrição, né, a lei da qualidade, que esse alimento ele tem que ser do bom do ponto de vista nutricional. Também a lei da qualidade, esse alimento deve ser saudável. A base de todo o cardápio do Programa Nacional de Alimentação Escolar são alimentos in natura e minimamente processados. O que é isso? É a nossa comida de verdade. Então, todo cardápio ele tem que ter a sua base em alimentos de verdade. Tá? Então, além disso, em relação à harmonia, as preparações elas têm que ter uma harmonia em relação ao horário de preparação, ao horário de oferta desse alimento, né? Quais os nutrientes ornam com quais preparações, a lei da adequação. Então, cada faixa etária tem uma demanda nutricional específica. Então, o cardápio ele tem uma série de regras a ser seguido. Por exemplo, ele é calculado, precisa saber a quantia de proteína que é ofertada, a quantia de carboidratos que são ofertados, a quantia de lipídios que são ofertados, assim como os micronutrientes. Então, vitamina A, vitamina C, ferro, zinco, tudo precisa ser calculado. Então, o cardápio, ele dá bastante trabalho para ser elaborado, porque além de levar em consideração a cultura da cidade, a cultura, os hábitos de cada escola, pois, por exemplo, uma escola do interior tem hábitos um pouco diferentes do que algumas escolas da cidade. Entre as cidades, entre as escolas da cidade também tem hábitos diferentes. Então, hoje nós temos, cada escola tem o seu próprio cardápio. A base e as regras são a mesma para a escola de educação infantil, a base igual para as escolas fundamentais, mas cada escola tem as suas especificações. Então, se uma preparação não é muito bem aceita em uma escola, ela é retirada e alterada e colocada a preparação adequada. Em compensação, outra escola pode ter a mesma preparação e ser bem aceito. Então, o cardápio, ele segue frequência e qualidade nutricional que está disposto em lei. Então, nós, todos os nutricionistas que trabalham no Programa Nacional de Alimentação Escolar, eles devem elaborar o seu cardápio com base nessas regras. Então, a quantia de vezes que deve ser ofertado frutas, a quantia de vezes que deve ser ofertado verduras, quantas vezes por semana deve ser ofertado ferro M e não M, quantas vezes na semana pode ser ofertado alimentos com açúcar. Então, também temos essas restrições. Então, quando a gente fala do cardápio, é algo muito amplo e tudo pensado naquele aluno que precisa daquela alimentação, que muitas vezes na escola ele vai ter o contato com verduras, com legumes, com carnes e preparações diferentes que pode ser que em casa ele não tenha.
E dentro desse cardápio, existem algum tipo de alimento que são mais frequentes nas refeições oferecidas para as crianças?
Sim, com base, né, na lei, nas resoluções do programa, toda alimentação escolar ela deve ser baseada em alimentos in natura e minimamente processados. Então, o que são isso? Frutas, verduras, legumes, carnes, cereais, arroz, batata, mandioca, feijão, lentilha. Então, o máximo de alimentos in natura e minimamente processados é a base de todo o cardápio. Por isso, antigamente, existia muito a cultura de bolachas, de muito pão e pouca comida. Hoje já é o contrário. Então, em 2020, teve muitas adequações do programa e hoje é muito específico, mais específico a relação com alimentos in natura. Por quê? O programa visa uma alimentação saudável e a alimentação saudável se faz com comida de verdade, com alimentos de verdade.
E atenção para alunos com alguma restrição alimentar, com intolerância à lactose ou alergias, como que isso é administrado?
Sim, nós temos alunos, né, com restrições, principalmente em intolerância à lactose, acredito que seja o mais comum, mas outras intolerâncias e alergias também ocorrem. Sempre é necessário um laudo médico, então a partir do laudo médico é feito um cardápio com as adaptações necessárias. Nós temos alimentos específicos para essas condições, então basta os pais solicitarem, avisarem as diretoras, né, as professoras, que é feito adequações e cuidados, né, dentro da cozinha, para que não haja contaminação cruzada, para que haja alimentos separados para eles, nós temos. Mas cada caso é um caso, então é avaliado cada aluno, cada situação, e assim a gente toma em conjunto as decisões melhores para cada aluno.
E de que forma que a merenda escolar ela contribui para o desenvolvimento e até para o rendimento dos alunos em sala de aula?
Então, assim, a alimentação escolar ela iniciou no Brasil para aqueles alunos que eram que não tinham condições de ter alimentos em casa. E com o passar do tempo isso foi lapidado. Hoje é para todos os alunos, independente da condição social. Mas o programa ele é pensado sim naqueles alunos, naquelas crianças que podem ter alguma restrição em casa. Então, quando a gente fala de qual a contribuição da alimentação escolar, um aluno que está com fome, um aluno que não está bem nutrido, ele não aprende, ele não consegue aprender de uma maneira correta porque ele não consegue se concentrar. Então, um aluno que está bem nutrido, que está com todas as suas refeições dentro do esperado, ou que na escola está recebendo aquela refeição completa, então ele com certeza ele vai conseguir se concentrar melhor, ele vai estar com melhores condições de aprendizado, porque quando um organismo ele está bem, a criança tende a aprender, a brincar, a evoluir conforme a realidade, conforme é esperado. Então a alimentação escolar ela é muito importante, porque A gente sempre pensa no aluno como um todo, mas aquele aluno que chega na escola com fome, ele não consegue aprender da mesma maneira que aquele aluno que tomou café em casa ou que almoçou em casa. Então, eu sempre defendo a merenda escolar, a alimentação das crianças na escola, porque eu penso naquela criança que, mesmo às vezes os pais com condição de dar, acabam não ofertando uma fruta, uma verdura, um legume diferente, ou até a carne. Os ultraprocessados, eles estão muito em evidência, é muito fácil de adquirir. Então, às vezes, na correria do dia a dia, os pais acabam optando por esses alimentos. E na escola, que os alunos vão ter contato com frutas diferentes, como foi o caso recentemente de pitaia dentro das escolas. Tenho relatos de pais que falam, mas em casa meu filho não come, na escola ele come. Então, é um ambiente de aprendizado para a criança. Mas, com certeza, se ela está bem nutrida, ela vai aprender melhor. Aí isso vai resultar no rendimento desse aluno dentro da escola.
E quais são os cuidados que são tomados para garantir a segurança e a qualidade dos alimentos servidos nas escolas e creches municipais?
Bom, desde o momento da elaboração dos editais de licitação e chamada pública, que são os mecanismos de compra da merenda, ali está toda a definição do alimento, de como eu espero que esse alimento chegue na escola. Então, desde os cuidados higiênicos sanitários dos fornecedores, até quando essa merenda chega dentro da cozinha. Então, quando ela chega na cozinha, a cozinheira é que começa a organizar tudo. Como é feito isso? Todo ano, de uma a duas vezes no ano, é feito um curso de capacitação em cuidados higiênicos sanitários para as cozinheiras. Ah, então, elas são capacitadas para isso. Nesse ano também as diretoras participaram, a equipe pedagógica participou. Então, para garantir que o alimento chegue bem, mas que também seja preparado e organizado para que as crianças recebam esse alimento de uma maneira segura. Nós também temos uma parceria incrível com o Conselho de Alimentação Escolar, que é o CAI, que também fiscaliza as cozinhas, que fiscaliza a execução do programa, e a Vigilância Sanitária. Eu também, a Grace nos ajuda muito com tudo que envolve a questão sanitária, então ela também faz visitas frequentes às cozinhas, e eu como responsável técnica também, né? Então, entrar na cozinha, verificar estoque, verificar alimentos, verificar preparações, acompanhar as preparações. Então, isso tudo são processos que garantem que a alimentação, além de ser de qualidade nutricional boa, equilibrada, ela também seja segura do ponto de vista higiênico-sanitário.
Como a equipe lida com a aceitação dos alimentos pelas crianças? Elas costumam gostar da merenda? Até tem aquela questão que a gente vê várias imagens da merenda que ela é tratada de forma lúdica também, né? Frutas cortadas diferente, ou até um prato enfeitado, feijão com algumas leguminosas juntas. Acho que isso é interessante, isso dá diferença no dia a dia também para a aceitação das crianças?
Sim, então o cardápio ele é sempre feito com as direções, né, com a equipe diretiva e com a cozinheira, justamente para garantir que o que está no papel seja realmente executado e seja aceito pelas crianças, né? O nosso maior intuito é que elas comam a merenda da escola. Claro que existem preparações, ele já é, o cardápio já é elaborado com base no que normalmente as crianças consomem em casa, consomem na escola. Porém, algumas adaptações sempre são feitas, são necessárias. O que antes era muito bem aceito, pode ser que passe a não ser bem aceito. Um exemplo claro, nós temos mini pizza integral. Algumas escolas as crianças comem, repetem e vai sempre muito bem. Outras escolas não teve tanta aceitação. Então, é sempre feita uma análise. A preparação que não é bem aceita pelos alunos, né? Primeiro a gente tenta alterar o modo de preparo. E depois, se realmente não for efetivo, se a maioria das crianças não consumiu, é retirada essa preparação e incluído outra. Então, as crianças normalmente, agora vendo, né, esse ano foi solicitado para as escolas tirarem foto dos pratos, porque os pais sempre recebem os cardápios, né, ou ele está disposto na escola para que todos possam ver. Isso é obrigação da escola disponibilizar o cardápio, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja disponibilizando na escola, para que eles tenham acesso ao que é ofertado para os alunos. Mas quando a gente vê foto, fica muito mais fácil de identificar o que foi ofertado para o seu filho, por exemplo. Então, a gente vê as crianças comendo, a gente vê que muitas vezes em casa não come, mas na escola come, porque vê o colega comer e a prof comer. Então, nós temos sim uma boa aceitação do cardápio. É quando as crianças começam a reduzir o consumo por algum motivo, é avaliado e reorganizado. Então, eu sempre deixo muito claro, tanto para as cozinheiras, quanto para as diretoras e professoras, que temos regras a ser seguidas, né? O programa, ele é rígido quanto a isso. Não pode ser só lanche à tarde, não pode ser só lanche de manhã. É necessário ofertar comida, é necessário ofertar preparações que contenham carne ou ovos. Mas que tudo é possível organizar de uma maneira que as crianças aceitem. Se a criança não está aceitando, é identificado o motivo, é revisto para que elas comam, né, de uma maneira adequada. Obviamente que aquela criança que se alimenta muito bem em casa, almoçou em casa, chega tarde a comida, vai ter uma redução na aceitação. Isso é esperado. Mas nós precisamos pensar naquela criança que não almoçou em casa, que talvez não vá ter nada para comer também à noite. Então, o cardápio, ele é pensado nisso, mas, claro, adaptações são feitas, né? Existem lanches, alguns lanches à tarde, lanches com carne, lanches com ovos. Mas, no geral, quando identificado, então, as escolas passam, as cozinheiras passam e é revisto.
Nesse sentido, então, a gente pode dizer que a merenda escolar, ela também é um momento de educação alimentar, né, para essas crianças.
Sim, sim, com certeza. É a educação, as atividades, né, de alimentação e educação nutricional. O momento da merenda já é uma atividade, né? Já é um momento de aprendizado, porque, como eu disse, em casa pode ser que não tenha aquela alimentação, aquele, como a pitaia, né, que foi ofertada, e muitas crianças queriam repetir e repetir porque nunca tiveram esse contato. Então, no momento de consumo entre os colegas, entre os amigos, eles veem o coleguinha comendo e acabam comendo também. Então, o que às vezes não é bem aceito em casa é aceito na escola. E às vezes acaba levando também para os pais, né? Então eles comem na escola, pedem para os pais comprar em casa. E também existem atividades que são feitas nas escolas. Isso é algo que eu acredito que tenha que ser feito muito mais, né? Porque é um trabalho, é uma aula com os alunos, né? Eu já fiz várias ações de alimentação e nutrição dentro das escolas, em que os alunos pegavam frutas e legumes, sentiram cheiro, tentavam identificar. Então, teatro sobre alimentação e nutrição. Então, é uma ferramenta poderosa, porque dentro da escola é o ambiente que a criança está disponível para aprendizado. Então, se ela não aprende fora, ela vai aprender dentro da escola. O que é alimentação saudável? Quais os alimentos? Aquilo que é ofertado na merenda é saudável? Para que serve aquilo? Então, as professoras também têm um trabalho muito sensível. Muitas trabalham alimentação saudável dentro da sala de aula e vai até o refeitório e recebe aquela alimentação, né, desde um lanche até uma comida mesmo, de verdade. Então, isso tudo é aprendizado para a criança, e a criança, sim, ela vai levar isso para a vida.
Nós temos algum valor de investimento estipulado para a merenda escolar no município?
Sim, nós temos. Então, ano passado foram feitos os editais da licitação e da chamada pública. Para a licitação, que está em vigência desde outubro do ano passado, é R$1.279.700. E a chamada pública, que é para a agricultura familiar, de R$ 609.734,00. Isso é o total, né, para 12 meses. Até o momento, então de janeiro a abril, nós temos um per capita, que é o valor calculado por aluno investido. Então, para creches e EMEIs, um aproximado de R$ 65,5 por mês por aluno. Fundamental e EJA, R$ 34,00 por mês e por aluno. E a PAI, R$ 40,7. Então, isso sempre, né, pensando que janeiro, fevereiro são meses que o fundamental não tem aula. Então, iniciou em fevereiro em diante, isso sempre é um per capita que a gente só tem efetivamente ao final da licitação. Mas existe, desde que eu entrei aqui, até desde 2019, até esse ano, então foram aumentadas as compras da chamada pública. Então, a agricultura familiar tem sempre um investimento garantido para eles. Então, isso também fomenta, né, e o dinheiro fica na região. Isso é muito importante. Ano passado nós tivemos um projeto que é Caminhos da Merenda. Então, do prato, as crianças têm esse alimento lá no prato na escola, mas de onde veio esse alimento? Então, nós levamos as crianças até dois produtores rurais. Isso foi um momento muito importante, muito interessante. Então, eles viram de onde vem a merenda, em especial da agricultura familiar. Espero que cada vez mais se invista na alimentação escolar, em especial alimentos in natura e minimamente processados. Isso garante que a alimentação dentro das escolas seja cada vez melhor.
Ariela, então, muito obrigada pela tua participação. Tu quer deixar mais algum recado para a comunidade birubense?
Eu que agradeço o espaço. Acredito que é sempre importante abordarmos esse assunto, né? Existem várias pautas dentro da alimentação escolar. E eu gostaria de passar para os pais que mantenham a alimentação dos alunos em casa, a alimentação saudável dos seus filhos, né, que deixem aqueles ultraprocessados para alguns momentos, que sejam eventuais, que foquem em frutas, verduras, em comida de verdade, porque isso é um investimento para o futuro, um investimento na saúde dos nossos alunos, na saúde do seu filho futuramente.
Tá certo, muito obrigada.
Giro de notícias das secretarias municipais. Agora, vamos conferir as principais notícias das nossas secretarias municipais. Veja o que está acontecendo em nosso município. Corrente de Solidariedade mobiliza Ibirubá no encerramento da 17ª Semana da Solidariedade. No último sábado, dia 17, a Praça General Osório foi o ponto de encontro de uma grande celebração comunitária. Foi o encerramento da 17ª Semana da Solidariedade, promovida pela Administração Municipal através da Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação. O evento, conhecido como Dia D, reuniu centenas de pessoas em uma verdadeira festa da empatia e do compromisso coletivo. Um dos momentos marcantes foi a premiação da primeira Gincana da Solidariedade. 6 equipes da comunidade participaram ativamente durante a semana, enfrentando desafios solidários como a arrecadação de alimentos, fraldas, materiais de higiene e limpeza, leite e outros itens essenciais. As equipes participantes foram Associação Nutrivital Vôlei e Futsal Feminino, CTG Rancho dos Tropeiros, Clube de Desbravadores Sementes da Pitangueira, Grupo de Escoteiros Pitangueira do Mato, Instituto Filhos do Coração, Associação Ibirubá de Futsal, ASIF. O resultado foi uma impressionante corrente do bem. Mais de 545 quilos de alimentos foram arrecadados, assim como 4.594 fraldas, 416 itens de higiene, 433 materiais de limpeza, 216 litros de leite e muitos outros itens. A grande vencedora foi a Associação Nutrivital, com 5.442 pontos. Em segundo lugar, o CTG Rancho dos Tropeiros, com 5.218 pontos. E em terceiro, o Clube de Desbravadores Sementes da Pitangueira, com 4.303 pontos. Durante o evento, também foi lançada oficialmente a campanha do Agasalho 2025. O objetivo é arrecadar roupas, cobertores e calçados para famílias em situação de vulnerabilidade. As doações da campanha do Agasalho 2025 podem ser realizadas na Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação durante os meses de maio, junho e julho. A programação contou ainda com apresentações culturais, falas de autoridades e relatos emocionantes das ações desenvolvidas ao longo da semana por entidades, empresas, escolas e a comunidade em geral. Houve visitas a instituições, eventos com idosos e atividades voluntárias. Durante a manhã, aconteceu uma campanha de doação de sangue no PAN. Ao longo do dia, as secretarias municipais promoveram diversas ações voltadas à população, enquanto as crianças se divertiram com brinquedos e atividades de pintura. Várias empresas e entidades também marcaram presença com iniciativas sociais, feirão de empregos e outras atividades que reforçam o compromisso coletivo com o bem-estar da comunidade. A prefeita Jaqueline Brignone Vinci destacou o sentimento de orgulho e gratidão ao ver o envolvimento da população. A Semana da Solidariedade foi um verdadeiro retrato do espírito comunitário de Ibirubá. Ver tantas pessoas unidas por um bem maior nos enche de esperança. A solidariedade está viva no coração dos ibirubenses e esse movimento reforça o quanto somos capazes de transformar realidades quando caminhamos juntos, destacou a prefeita. O encerramento da Semana da Solidariedade não representou um fim, mas sim um novo começo, o fortalecimento de laços e o convite à continuidade de gestos concretos de solidariedade que transformam vidas. No último sábado, durante a cerimônia da Semana da Solidariedade, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto recebeu um importante reforço para a rede de ensino de Ibirubá, um novo ônibus escolar, conquistado por meio do projeto Caminho da Escola, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O veículo é um Iveco Bus completo, com capacidade para 60 passageiros, e vem equipado com ar-condicionado, sistema de mídia e dispositivo de poltrona móvel para cadeirante, garantindo acessibilidade e conforto para todos os alunos. O novo ônibus atenderá a rota das escolas municipais até o Centro Social da Floresta, facilitando o deslocamento dos estudantes com mais segurança e qualidade. Mais um passo para fortalecer a educação pública de qualidade em Ibirubá. Atenção, empreendedores! O prazo para realizar a declaração do MEI está chegando ao fim. Não deixe para a última hora e evite multas e outros transtornos. Se ainda não fez a sua, entre em contato com o Departamento de Indústria e Comércio, caso precisar de alguma orientação para realizar a declaração do MEI. Para mais informações e orientações, ligue para 3324-6094. O município promove vacinação de trabalhadores estrangeiros em ação pioneira de saúde pública. Um projeto inédito está sendo desenvolvido aqui em Ibirubá. A vacinação de trabalhadores estrangeiros diretamente nos seus locais de trabalho. A ideia surgiu da vacinadora Júlia Amaro, da Estratégia da Saúde da Família Jardim. Ela percebeu que muitos imigrantes até iniciam a vacinação, mas abandonam o acompanhamento depois que começam a trabalhar. Preocupada com essa situação, Júlia propôs uma ação diferente, levar a vacinação até onde esses trabalhadores estão. A proposta foi aprovada pela secretária de Saúde, Ana Lauksen, e com o apoio da secretaria, a equipe passou a contratar empresas com grande número de estrangeiros. Segundo a secretária Ana, a iniciativa reforça o compromisso de Ibirubá com a inclusão e o acesso igualitário aos serviços de saúde. Ela destacou: esse projeto é um passo importante para garantir que todos, independente da origem, tenham acesso à vacinação. A parceria com as empresas e o empenho das equipes mostram como é possível promover o cuidado e inclusão ao mesmo tempo. E o resultado já começou a aparecer. As primeiras ações aconteceram nas empresas Vence Tudo e Indutar, com total apoio das equipes de saúde e de tradutores. Durante as visitas, as equipes explicaram, com a ajuda dos tradutores, a importância da vacinação, o calendário vacinal do adulto e as doenças que podem ser prevenidas. Em seguida, foi feita a checagem das carteiras e aplicação das vacinas em atraso. Ao todo, foram aplicadas 168 doses. A recepção foi excelente, os trabalhadores elogiaram a iniciativa e as empresas demonstraram total apoio. A ação, inclusive, já rendeu novos convites, como uma reunião com a Associação de Haitianos, onde o tema da vacinação voltou a ser discutido. E o melhor, a ação segue em andamento, com a expectativa de chegar a outras empresas do município. Confira agora o cronograma de contêineres para descarte de materiais. O serviço tem por objetivo oferecer à população uma alternativa adequada para o descarte de objetos que possam acumular água e contribuir para a proliferação do mosquito transmissor da dengue e outras doenças. Nesta semana, os contêineres estarão disponíveis de hoje, dia 20, até o dia 22, no bairro São Jacob, na Rua 25 de Julho, esquina com a Rua Dr. Vasconcelos Pinto. Reforçamos que os materiais permitidos para descarte nos contêineres são objetos que possam acumular água, como latas, garrafas, vasilhames, copos, baldes, tampas de potes, entre outros itens semelhantes. Faça sua parte, descarte corretamente e ajude a combater os focos do mosquito. A prevenção é responsabilidade de todos. Atenção, população! A vacinação contra a gripe, a influenza, agora está disponível para todos os públicos, ou seja, toda a população pode se vacinar. As doses estão sendo aplicadas em todas as unidades básicas de saúde do município, de segunda a sexta-feira, nos seguintes horários, das 7h30 às 11 horas da manhã e à tarde, das 13 às 16 horas e 30 minutos. Não se esqueça de levar a carteira de vacinação, o CPF e o cartão do SUS. E um lembrete importante, a vacinação será realizada conforme a disponibilidade de doses em cada unidade de saúde. Para mais informações, vá até a sala de vacinas do posto mais próximo ou fale com a sua agente comunitária de saúde. Não deixe para depois. Proteja-se contra a gripe. Confira o cronograma de recolhimento de galhos divulgado pela Secretaria de Obras para os próximos dias. Solicitamos a colaboração da comunidade para que os galhos sejam colocados corretamente em frente às suas residências dentro do prazo estabelecido. Sua participação é fundamental para mantermos a cidade limpa, organizada e com os serviços funcionando de forma eficiente. Programe-se e contribua com o bem-estar de todos. Cronograma: Bairro Hermani e Coabi, hoje, dia 20, terça-feira. Bairro Planalto, na quarta-feira, dia 21. Bairro Jardim, nos dias 22 e 23, quinta e sexta-feira. E na próxima segunda-feira, dia 26, no bairro Esperança, Ípica. Vamos conferir a agenda do calendário de eventos do município para os próximos dias. Participe, convide a família e aproveite o melhor que o nosso município tem a oferecer. Dia 24 de maio, próximo sábado, acontece o Jantar Dançante da Comunidade Católica e Esporte Clube Juventude em Santo Antônio do Triunfo. E no domingo, dia 25, será realizada a Festa da Padroeira Santa Rita de Cássia, do bairro Hermani. O Conexão Idrubá dessa semana vai ficando por aqui. Mas seguimos juntos, conectando pessoas e gerando oportunidades. Acompanhe todas as novidades e ações da Prefeitura pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Tem sempre muita coisa acontecendo. E se você tiver dúvidas, sugestões ou quiser participar, fale com a gente pelas redes sociais. A sua voz faz a diferença. Nos encontramos na próxima semana com mais informações e conexões que fortalecem o nosso município.
Ibirubá, cidade que cresce mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Trabalho e união. Vamos juntos construir o nosso lugar.